Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.
Passo Educação para a Saúde, este mês com a doutora Inês Cordeiro, médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, que nos está este mês a falar das perturbações do sono. Esta semana vamos falar sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono. Diga-me, doutora, o que é que constitui esta síndrome?
A síndrome da apneia obstrutiva do sono é então uma doença provocada pelo colapsos intermitentes e repetitivos das vias respiratórias superiores, sendo que estas situações provocam pausas respiratórias durante o sono, as chamadas apneias, que normalmente duram mais de 10 segundos e que se repetem mais de 5 vezes por noite, provocando então a diminuição do oxigênio e pequenos microdespertares durante a noite. Além do impacto na qualidade de vida, esta síndrome aumenta o risco de hipertensão arterial, infarto, AVC, diabetes mellitus e acidentes rodoviários.
Doutora, quais são os sintomas mais comuns?
Esta síndrome manifesta-se com sintomas noturnos e sintomas diurnos. Durante a noite, os sintomas mais frequentes são então o ressonar intenso, interrompido muitas vezes por pausas respiratórias, as chamadas apneias, e habitualmente que é notado por outra pessoa. Outras queixas são então o sono agitado, despertar súbito com sensação de sufoco ou engasgamento, levantar-se várias vezes durante a noite para urinar e a percepção que sonha frequentemente. É frequente acordar cansado e com a boca seca e durante o dia sentir sonolência excessiva, podendo inclusive adormecer a ver televisão ou a ler e, mais grave ainda, a conduzir.
Quem mais tem risco de ter esta doença, doutora?
Ora, todas as pessoas podem vir a ter esta doença, apesar de ser mais prevalente nos homens acima dos 40 anos, também as mulheres após a menopausa são afetadas. Além disso, quem tem excesso de peso ou então um pescoço largo ou uma estrutura facial que estreita as vias respiratórias corre mais riscos de ter apneia do sono. Outros fatores importantes são o consumo de álcool, tabaco e alguns medicamentos para dormir.
E como é que se diagnostica a apneia do sono?
Ora, o primeiro passo é então dirigir-se ao seu médico de família, que vai-lhe fazer um questionário para enviar então à consulta da medicina do sono, sendo que o diagnóstico e a classificação do tipo e da gravidade desta doença vão depender da realização de um exame chamado polissonografia, que vai registar durante o sono a respiração, os batimentos cardíacos, os movimentos e o oxigênio no sangue.
E qual é o tratamento da síndrome da apneia do sono?
Ora, habitualmente não há tratamento definitivo para esta doença. Há algumas medidas gerais que devem ser tomadas por todos os doentes e para os casos moderados então o tratamento será a ventilação noturna. Algumas pessoas podem beneficiar, por exemplo, da cirurgia ao nariz, às amígdalas ou então ao maxilar. Falando de medidas gerais, então reduzir o peso, não beber bebidas alcoólicas após a hora do almoço, não fumar, dormir numa posição correta, evitando, por exemplo, dormir de costas e manter uma boa higiene do sono. O uso de ventiladores durante o sono serve então para aplicar uma pressão de ar nas vias respiratórias superiores, evitando assim o seu colapso. Se usa então o ventilador, não se esqueça de usá-lo todas as noites e durante toda a noite para ter uma melhor qualidade de sono.
Fica o conselho. Obrigado, doutora Inês Cordeiro, médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, a falar-nos hoje da síndrome da apneia obstrutiva do sono, neste mês que dedicamos justamente ao tema das perturbações do sono. Voltamos na próxima semana.
Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.